DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, terça-feira, 12 de novembro de 2019. Autoridades moçambicanas intensificam o trabalho junto das comunidades para evitar mortes na época das chuvas.
O que mais nos interessa é prevenirmos ou salvarmos ou minimizarmos aquilo que é a perda de vidas humanas relacionadas com desastres naturais. Essas pessoas que estão em zonas de risco estão a receber a informação de que devem abandonar estes locais.
Em Cabo Delgado, queixa-crime contra médicos norte-coreanos acusados de criar clínica clandestina com recursos do Estado de Moçambique.
O que podemos garantir é que esta clínica estava montada com todos os aparelhos para atender utentes. Para nós, esta é uma ação criminosa, é uma ação ilegal. Daí que nós, como forma de responsabilização criminal, detivemos esse indivíduo.
E no Ruanda, a líder da oposição funda um novo partido político devido à intimidação política. Somos a DW África, a sua voz da Alemanha, estão na companhia de Brahim Adarami. Bom dia. Abrimos este jornal com Moçambique, onde mais de 1 milhão e 600 mil pessoas poderão ser afetadas pelas catástrofes naturais, com maior incidência para o centro e sul do país nesta época chuvosa. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já traçou planos para enfrentar as intempéries, segundo conta Romeu da Silva.
Nesta época chuvosa, que se iniciou em outubro e vai até março, Moçambique poderá enfrentar inundações urbanas, cheias, secas, vendavais e ciclones, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, quer evitar a ocorrência de mortes, como aconteceu em março, com os ciclones Idai e Kennedy, que ceifaram a vida de mais de 600 pessoas. Por isso, o INGC já traçou planos. Um deles é a melhoria da gestão de informação a partir do nível central até as comunidades que estão nas zonas de risco, segundo o porta-voz Paulo Tomás.
Temos um mecanismo de fluxo de informação e partilha também daquilo que são as ações a serem desencadeadas por cada um dos níveis, tanto ao nível central, onde são emitidos os comunicados e os avisos, informação depois desce ao nível da província, consequentemente ao nível dos distritos e depois para as comunidades. Esta informação toda daquilo que nós esperamos nesta época chuvosa já está a ser disseminada ao nível dos comitês locais e fazem chegar também às comunidades.
Paulo Tomás garantiu que as populações das referidas zonas já têm informação suficiente para se prevenir das intempéries.
O que mais nos interessa é prevenirmos ou salvarmos ou minimizarmos aquilo que é a perda de vidas humanas relacionadas com desastres naturais. Essas pessoas que estão em zonas de risco estão a receber a informação de que devem abandonar estes locais.
O outro plano do INGC, que aliás a grande preocupação, é a retirada da população que reiteradamente retorna às zonas de risco no inverno. Esta operação acarreta muito dinheiro e, para evitar gastos e o retorno dos populares, o INGC está a fazer um trabalho coordenado que consiste na sensibilização da população com as autoridades administrativas locais.
É o governo que gasta a voltada das somas de dinheiro quando temos que resgatar e assistir. As pessoas, calhar, em algum momento já tiveram esta assistência em tempos anteriores. Tanto é este exercício que, quando o INGC desce e mobiliza essas brigadas, é mesmo para continuar e reforçar este trabalho. Então, acreditamos em um desafio multissetorial.
A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos também reconhece a dificuldade em lidar com a população que reiteradamente regressa às zonas de risco. Mas Messias Maci, diretor da instituição, diz que a solução está no ordenamento territorial e não só.
Penso que o que é preciso é um grande trabalho de coordenação interinstitucional e garantir que, uma vez as pessoas retiradas dos locais de risco, elas não voltem a ocupar estas zonas. Penso que este trabalho, o número de pessoas que estão em zonas de risco, seja cada vez diminuído.
A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos já identificou as 17 bacias hidrográficas propensas à ocorrência de cheias. Dentre elas, a mais problemática é a do Likungu, na província da Zambézia. Nesta região, a entidade aponta a gestão de informação para evitar males maiores, como aconteceu nos outros anos, segundo explicou Messias Macie.
Usamos um dos principais veículos, são os meios de comunicação social. Hoje em dia também temos a internet, o WhatsApp, mas também aqui em Moçambique nós temos aquilo que chamamos comitês locais de gestão de risco de desastres. Então é a partir desses comitês que existem ao nível dos distritos, dos postos administrativos, que nós fazemos também a disseminação sistemática de toda a informação relativa com a previsão hidrológica para a presente época. Também usamos as rádios comunitárias, que é um veículo que está muito próximo das comunidades.
Rumo da Silva, DW, a voz da Alemanha.
E este é o tema em destaque nesta edição matinal da DW África. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes que medidas devem ser adotadas para evitar mortes na sequência das calamidades naturais em Moçambique. Saúdo a nossa colega Maria João Pinto, que está a acompanhar a dinâmica dos comentários, tanto no Facebook como no Instagram da DW. Maria João Pinto, é contigo.
Bom dia, Braima. Bom dia a todos os ouvintes. Começo pelo Facebook. A nossa ouvinte Maria Lúcia Rodrigues Francisco considera que as inundações urbanas acontecem porque as cidades estão superlotadas, pois não foi previsto o aumento demográfico. Segundo, o povo parece não ter a consciência de salubridade, deita lixo nos canais onde a água devia correr livremente. Falta a educação cívica de como viver numa cidade, para além das cidades terem subúrbios mal organizados. E para o ouvinte Alberto Xango, uma das medidas a tomar é retirar as populações das zonas de risco. O INGC deve funcionar de modo a informar os utentes do perigo a tempo.
Obrigado a todos. Voltamos ao espaço do ouvinte mais à frente neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na atualidade lusófona, o presidente da República de Angola, João Lourenço, tem uma agenda carregada hoje no primeiro de dois dias da sua visita oficial ao Vaticano, a convite do Papa Francisco. O momento alto da visita está reservado para as 10 horas desta manhã, quando o chefe da Igreja Católica receber João Lourenço em audiência. A agência de notícias de Angola, ANGOP, avança que o encontro com o Papa é uma oportunidade para o chefe de Estado angolano formalizar um convite para o líder da Igreja Católica visitar Angola. Na Guiné-Bissau prossegue a campanha eleitoral rumo às presidenciais do dia 24 deste mês. Na caça ao voto no norte do país, o candidato do PAIGC à presidência guineense, Domingos Mons Pereira, diz que está preocupado com o nível da abstenção, que defende deve ser combatido, mas espera vencer a disputa eleitoral logo na primeira volta. Por seu lado, o presidente cessante, que concorre a um segundo mandato, sublinhou que, para haver desenvolvimento, é preciso que o dinheiro do Estado vá para os cofres do Estado. José Mário Vaz lamentou que existam pessoas que, em seis meses no governo, tenham logo um bruto carro e um palácio. Em Moçambique, vários financiadores manifestam ontem interesse em investir 1,3 mil milhões de dólares na participação acionista da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos no consórcio de gás natural no norte de Moçambique. A bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, deve entrar em produção no final de 2024, adiantou a agência Lusa, uma fonte governamental que participa no Fórum de Investimento Africano, que decorre até amanhã na capital sul-africana. O plano de desenvolvimento do projeto está avaliado em 25 mil milhões de dólares, o dobro do Produto Interno Bruto de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
Médicos norte-coreanos que trabalham em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, enfrentam um processo crime. São acusados de criar ilegalmente uma clínica particular que funcionava em Pemba e que atendia pacientes usando o material do Sistema Nacional de Saúde de Moçambique. Os suspeitos já foram detidos pela polícia local. A reportagem completa com o nosso correspondente em Pemba, Delfim Anacleto.
No total, são seis os médicos oriundos da Coreia do Norte, afetos ao Hospital Provincial de Pemba, em Cabo Delgado, que supostamente terão decidido montar uma clínica particular que funcionava ilegalmente. Num dos bairros da cidade de Pemba, atendiam pacientes com recurso a material do Sistema Nacional de Saúde. A desativação da clínica clandestina aconteceu graças à denúncia de populares que, ao notar o movimento incomum de pacientes na zona, alertaram a Inspeção Provincial da Saúde. Acompanhados por agentes da polícia, os inspetores invadiram a residência onde funcionava o hospital particular, tendo flagrado doentes em processo de tratamento. A operação realizada na semana passada resultou na apreensão de diverso material clínico, conta João Nalumbau, inspetor de saúde em Cabo Delgado.
Tais medicamentos, tanto como as outras matérias consumíveis, saem dos nossos serviços de saúde. E isso prejudica bastante em relação àquilo que devia ser o atendimento real dos nossos pacientes no hospital. Eles, como funcionários, apenas não estão a trabalhar sós. Acreditamos que existe um instrumento coletivo. Já este trabalho nós vamos continuar para apurar como é que esse material sai do hospital para fora.
Na altura em que a clínica clandestina foi desmantelada, encontrava-se no local 4 pessoas, 2 doentes e respectivos acompanhantes. Em declarações a jornalistas, os pacientes disseram que preferiam aquela clínica porque a qualidade de serviços prestados era melhor que no hospital provincial.
Sim, já chegamos já várias vezes no hospital. Pai não dizia nada, só que falava dizer que essa senhora, essa doença é para levar para lá fora, medicamento lá fora, ela tomava nada, continuava a doença. Voltamos para o hospital, mesma continuação, então é por isso que nós viemos aqui.
De acordo com a polícia de Cabo Delgado, já houve detenções de indivíduos relacionados com o caso e o respectivo processo crime já foi encaminhado ao Ministério Público. Augusto Guta é o porta-voz do Comando Provincial da Polícia.
O que podemos garantir é que esta clínica estava montada com todos os aparelhos para atender utentes. Para nós, esta é uma ação criminosa, é uma ação ilegal. Daí que nós, como forma de responsabilização criminal, detivemos esse indivíduo, lavramos o auto de denúncia e remetemos ao Ministério Público para outros procedimentos.
Tentativas de ouvir os médicos envolvidos foram infrutíferas. Os acusados negaram prestar declarações a jornalistas. Delfim Anacleto, TW África, Cidade de Pemba.
No Ruanda, líder da oposição abandonou o Partido Forças Democráticas Unificadas, FDU, para criar uma nova formação política que se chama o Grupo de Desenvolvimento e Liberdade para Todos. O novo partido ainda não foi legalizado. A entrevista exclusiva da DW África na capital do país, em Kigali, Victor Ngabari, disse que não tinha como sustentar a FDU devido à perseguição política que fez com que os dirigentes do partido abandonassem o país. Sim, deixei a FDU, um partido que fundamos em 2006 e que foi legalizado em 2010 para participar nas eleições presidenciais. O processo eleitoral não correu bem e fui detida durante 8 anos. Em 2017, os membros do órgão do partido que viviam em Ruanda também foram presos, o que significa que só os dirigentes que estavam fora do país é que podiam manter o partido em ativo. Depois da minha libertação, ainda não tenho autorização para viajar para fora do país. Ngabari disse que perante a investigação policial que a associa aos crimes de sangue no Ruanda e na impossibilidade de fazer funcionar a direção do partido dentro do país, decidiu-se de forma unânime avançar com um novo projeto político. Finalmente concordamos que não podíamos levar avante a FDU sem condições para fazer reuniões no Ruanda. Então decidimos separar e eu criei o meu próprio partido no país com as pessoas que também sofrem intimidação como eu, o que não significa que a perseguição e a ameaça vão parar. O antigo partido da líder da oposição, FDU Nkeng, faz parte do grupo de organizações políticas, membros do P5, que o governo ruandês apelida de organização terrorista. Há uma investigação policial em curso que levou Ngabari a ser interrogada há 2 semanas sobre um ataque que matou 14 pessoas no início de outubro junto à fronteira com a República Democrática do Congo. No início deste ano, um relatório das Nações Unidas considerou que o P5 tinha um grupo rebelde a operar na República Democrática do Congo. A criação do novo partido político não tem nada a ver com os interrogatórios que tive e que continuei a ter. Estamos a lutar pela abertura do espaço político ruandês. Em troca, recebemos ameaças e intimidações. Sempre sou suspeito quando houver um ataque em qualquer sítio, mesmo sabendo que não tenho nada a ver com isso. A luta continua, apesar de saber que não é fácil. Nesta entrevista à DW África, Victor Ngabari, que foi proibida de concorrer às eleições presidenciais, deixou tudo em aberto quanto ao futuro político do novo partido, em termos das eventuais coligações partidárias.
DW Notícias.
A procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Benzouda, alertou hoje os responsáveis da Guiné-Conakry para a escalada de violência no país, apelando ao governo e à oposição para retomarem o diálogo após violentas manifestações. As tensões na Guiné-Conakry têm se intensificado nas últimas semanas, com a oposição a realizar várias manifestações contra a vontade do atual presidente Alpha Condé, de 81 anos de idade, se recandidatar a um terceiro mandato. Alpha Condé quer alterar a Constituição da República para concorrer às presidenciais de 2020. O Fórum da Paz de Paris inicia hoje um encontro de dois dias em que 27 chefes de Estado e de Governo vão debater temas como paz, segurança, ambiente e novas tecnologias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é um dos convidados no Fórum. Dos países lusófonos estarão representados a ministra da Cultura de Angola, Carolina Sequeira, e o chefe da diplomacia cabo-verdiana, Luís Felipe Tavares. Na abertura formal dos trabalhos estão previstas intervenções do presidente francês Emmanuel Macron e da presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos da América vai ouvir hoje argumentos para tomar uma decisão sobre o programa que protege cerca de 700 mil imigrantes ilegais criado pela administração de Barack Obama em 2012. O tema gera controvérsia nos Estados Unidos da América. Ainda da América, dou-lhe conta que o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, de 95 anos, foi internado para uma intervenção cirúrgica hoje. Na Bolívia, Evo Morales partiu para o México, país que lhe concedeu asilo político, mas promete regressar em breve e com mais força e energia. Evo Morales renunciou ao cargo do presidente da Bolívia no domingo, após 14 anos no poder. A demissão abriu um vazio no poder, no país, que os deputados estão a tentar preencher antes que o caos provoque mais estragos sociais e políticos no país da América Latina. Peleagens, confrontos e bloqueios tomaram conta das ruas da Bolívia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura deste jornal, Maria João Pinto, neste ping-pong com os ouvintes que perguntamos sobre alterações climáticas em Moçambique nestas épocas das chuvas.
Começamos pelo Instagram, onde o seguidor Emena Songo escreve: penso que o INGC e os governos locais deviam criar condições nas cidades, tais como valas de drenagem e o reordenamento das cidades para identificar as zonas habitáveis. E a informação é importante, mas será que só com informação será possível enfrentar as mudanças climáticas? É a questão que deixa este seguidor. E para FIFA Zalinho, as medidas devem compreender o afastamento das famílias que vivem nas zonas propensas a cheias. Para tal, o governo deve criar condições para o efeito. Não basta apelos, há que dar casas e criar condições em zonas de reassentamento. No Facebook, Salimo António Augusto, da Beira, Moçambique, elogia a iniciativa do INGC de melhorar o fluxo de informações, sobretudo para proteger a população, mas há um ponto muito importante, diz este ouvinte: mesmo nas zonas urbanas ainda há gente vulnerável, a informação chega, mas não têm como sair do local, como todo mundo sabe. Que haja um plano com fundo emergente de evacuação das populações para zonas mais seguras antes que seja tarde. Sérgio Mauelele considera que a medida mais importante é a prevenção, que deve incidir não somente na reparação, mas na prevenção, ou seja, na informação para a população retirar os seus bens e construir em locais adequados obras de qualidade. Não se deve repetir todos os anos o mesmo exercício com dispêndio de grandes somas de dinheiro. As ações de mitigação dos efeitos das cheias, inundações e secas não devem ser rotineiras e repetitivas. Já Manuel Fernando da Conceição escreve algo que eu acredito que seria benéfico: seria primeiro identificar essas zonas de risco antes das desgraças, informando as populações do perigo que é estar naquela zona, e segundo, criar um plano de ação em coordenação com outras instituições para facilitar a movimentação das pessoas. Na opinião do ouvinte Plínio Mendes, também no Facebook, o INGC deve criar um programa radiofónico e televisivo para sensibilizar a população de antemão sobre as possíveis consequências. E João Inácio diz que o INGC deve deixar de ser negligente e deixa algumas questões. Durante todo o tempo estavam a passear e só faltando 30 dias dizem à população para se retirar. Vão viver onde? Sem dinheiro e sem nada.
Muito obrigado, Maria João Pinto, e também os nossos agradecimentos aos ouvintes que participaram e os que nos escutaram. Se quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, já sabe, acede à nossa página dw.com/português. Também, da minha parte, tudo. Continuação de um bom dia.